Se a coisa tá preta, a coisa tá boa. Pega a pipoca e o refri, porque o Black Cash está no ar.
Boa noite, ouvintes. Boa noite, meninas.
Boa noite, Rick. Boa noite, ouvintes.
Então, galera, hoje nós iremos começar mais um episódio do nosso Black Cash, nosso podcast voltado para a cultura da negritude. E nós iremos falar hoje sobre um filme muito especial e muito importante pra gente, Moonlight, sobre a Luz do Luar. Vou convidar nossa minha amiga Gabriela Nascimento para falar um pouquinho mais sobre a sinopse do filme. Diz aí, Gabi.
Oi, gente. Moonlight, sobre a Luz do Luar, a gente acompanha três momentos da vida do Chiron, que é um jovem negro morador de uma comunidade pobre em Miami. E no filme a gente vê o bullying que ele sofreu na infância, a crise de identidade que ele teve na adolescência, a tentação do universo de crime de drogas.
Então, Gabi, muito obrigado pela sua fala. Eu acho muito importante a gente focar nessa parte do filme e mostrar pra galera como funciona toda a estrutura do filme e o que ele vem trazendo pra gente, né? Agora, sobre a contextualização do nosso podcast, através do filme Moonlight, eu iria convidar nossa amiga Lorena Vieira para falar um pouquinho mais sobre o que é essa estrutura desse filme, quais foram os atores principais do filme e quais informações necessárias que a gente precisa ter para acompanhar esse filme tão importante.
Então, gente, esse filme foi lançado em 21 de outubro de 2016, mas só chegou aqui no Brasil em fevereiro de 2017, no dia 24. É dirigido por Barry Jenkins e o produtor executivo é o Brad Pitt. Ele estava disponível na Netflix, eu assisti ele por lá, mas quando eu fui procurar ele não estava mais lá, eu acho que eles devem ter tirado. Mas hoje dá para encontrar ele na HBO Max, YouTube Filmes, Apple e no Google Play Filmes. Ele é dividido em três partes, infância, adolescência e a fase adulta de Chiron. Na infância ele é interpretado por Alex Hilbert, na adolescência, por Ashton Sanders, e na fase adulta, por um dos meus atores assim, favoritos, que é o Trevante Brothers. A mãe dele é a Paula, que é representada pela Naomi Harris, que também já participou do Piratas do Caribe e está nesse filme do Venom 2. E o Kevin também tem três atores que representam ele no filme, mas eu vou falar em um especial, que é o J.R.R. Jerome, que é um ator que já ganhou um Emmy com aquela minissérie Olhos que Condenam. E também vale ressaltar o ator, né, que é o Mahershala Ali, que representa o Juan, que é o traficante de drogas, que acolhe o Chiron como filho. E nesse filme ele ganhou um Oscar como melhor ator coadjuvante e se tornou, assim, o primeiro ator muçulmano a ganhar um Oscar.
Agora falando um pouco sobre o desenvolvimento do filme, eu queria convidar vocês a falarem qual é a parte preferida assim, de vocês no filme, porque como a Lorena falou, o filme foi dividido em três partes, a infância, a adolescência e a fase adulta do Chiron, e muitas coisas aconteceram nessas fases. Eu tenho a minha preferida que eu vou falar depois, mas eu queria saber de vocês qual foi a que mais tocou, qual vocês mais gostaram.
Tá. Então, gente, pra mim uma das partes mais importantes do filme, uma parte que eu mais gosto, é num diálogo que o Juan tem com o Chiron. É na fase pequeno dele que o filme retrata, né? E é que ele fala que, pro Chiron, sabe que existe negros em todos os lugares do mundo. E nós somos os primeiros a existir. Então, é uma frase que, para mim, choca como uma frase de acolhimento, sabe? É uma proposta para o Chiron não se sentir sozinho, mais do que ele já é. Então, o Juan, mesmo tendo aquela figura toda marginalizada, né, pela sociedade naquele cenário atual, ele consegue mostrar aquele lado afetivo dele, um lado acolhedor, né, de tratar um outro preto como semelhante e abraçar a causa das outras pessoas, né? Então, ele abraçou a causa do Chiron sem mesmo conhecer ele, né, sem mesmo saber de onde ele é. E o Chiron, em momento algum, trocou alguma palavra com ele, não queria nem falar onde ele morava, né? Qual era a rua, qual era o bairro que ele morava. Eu acho que o Juan foi muito sensível nesse momento. E essa frase diz muito sobre que você não vai estar sozinho, né? Porque vai existir eu, vai existir outras pessoas próximas a você, próximas com a nossa negritude, com a nossa cor, com as nossas batalhas. Então, acho que essa frase complementa muito isso. E é um momento que me chama a atenção do filme, assim.
Gente, então, para mim, a minha parte favorita do filme também é essa da infância dele, né? A parte 1, que é Little. E Eu acho que o momento da conversa deles que mais me tocou foi quando ele explicou, na verdade, mais ou menos, o motivo do nome do filme ser Moonlight, sobre a luz do luar. E uma palavra que eu pesquisei, né, que tem dois sentidos, para mim era só um sentido de cor, mas nos Estados Unidos a palavra blue, né, a cor, ela também é ligada à tristeza e melancolia. E eu fiquei chocada de como isso se relaciona com o filme. Porque, de certa forma, é um filme triste, que mexe para mim e para muitas outras pessoas com a sensibilidade das pessoas, porque retrata muito a fragilidade, os sentimentos de um homem preto que o tempo inteiro tem estereótipos agressivos e pesados, como se ele fosse uma pessoa sem sentimentos, estivesse completamente ligada à agressividade, violência, tráfico de drogas, e não vai no mundo, sabe? Eu acho que esse filme conseguiu quebrar os estereótipos que geralmente são atribuídos e me fez ter um olhar mais acolhedor e mais preocupado também para a criança e os sentimentos de meninos negros, etc. Então, para mim, a minha parte favorita foi essa, que o Juan vai lá para a praia com o Chiron, ensina ele a nadar, e depois eles conversam e me passa um sentimento mais acolhedor e sensível, que é o que o filme retrata assim completamente. Essa foi a parte favorita.
Eu acho, sim, falando sobre a, não é a minha parte preferida, mas a parte que mais me tocou foi a parte já da presença do Sharon. E aí ele vai para casa depois de ter passado a noite na casa da Teresa, que é a mulher, né, a esposa do. E aí ele, quando volta para casa, a Teresa dá um dinheiro para ele comprar alguma coisa para ele, e a mãe dele obriga ele a para ela comprar mais drogas. Ela faz uma pressão psicológica nele, tipo, absurda, e aquele momento tocou muito comigo. E eu não sei, que eu fiquei muito emotiva naquele momento, mas essa questão acho que é mais do contexto histórico, porque ela vendeu tudo da casa praticamente para comprar o crack, né?
Exatamente, vendeu a televisão, né? Quase foram despejados também. E muitas coisas mais que a gente não tem noção do que sejam. A gente não tá nessa realidade, né? A gente não tá inserido nessa realidade. Tá, então, gente, esse filme, ele tá envolvido num contexto histórico de uma epidemia praticamente do crack, que é nos anos 80, né? 1980, 1990 também. Em que o crack está em um ápice, em uma alta gigante nos Estados Unidos, e Miami, que é a cidade onde essa trama acontece toda, era uma das rotas para o crack chegar nos Estados Unidos, né? Vinha também muita droga da Colômbia, passava pelas Ilhas de Bahamas, e depois chegava em Miami. E por ele estar em um bairro carente, né, mais marginalizado, ele estava, infelizmente, inserido nessa realidade, e querendo ou não, ele via. Passava e vivia toda essa realidade. E um dos motivos de eu ter escolhido esse filme é pela delicadeza e a sensibilidade que esse filme trata sobre esses temas que são muito pesados, entendeu? Isso me encanta demais. E perceber que aquilo ali é vivido por muitas pessoas pretas que são periféricas, que moram em uma comunidade em que o tráfico está inserido. Tem uma pessoa na sua casa que é viciada em drogas, e isso acaba afetando a todas as pessoas que estão em volta, principalmente a um filho, entendeu? Então, a forma que eles mostram essa realidade, e também, em contrapartida, também mostram a vida de Chiron, essa busca dele pelo autoconhecimento, dele estar se descobrindo, dele descobrir quem ele é, a sua orientação sexual, o que que ele vai fazer, descobrir. As suas vontades, raiva, sentir vários diversos sentimentos. Eu acho que isso me fez ver uma sensibilidade, entendeu? Em corpos que, na maioria das vezes, são atrelados a coisas ruins e como se fosse uma pessoa bruta e tá sempre ali, duro, não chorar, não fazer nada, não ter sentimentos, entendeu? Acho que esse filme ele traz mais humanidade para homens. E homens pretos, entendeu? Que estão sempre sendo estereotipados como as coisas ruins e brutas, como se fossem animais mesmo. Isso traz uma humanidade pra gente.
Sim, eu tava até pensando sobre isso, porque o Sharon, ele tinha tudo assim para ser uma pessoa ruim da vida, entendeu? Porque
exatamente.
A mãe dele abandonou ele praticamente um dia tudo pra comprar droga. E aí, e a única esperança dele foi o Juan, que era, tipo, o chefe do chefe do tráfico de drogas. Aí você fica...
Foi um pai pra ele, né?
É, como uma criança vai falar pra um cara que deu teto e comida pra ele que aquele cara é ruim. Se ele foi, tipo, o único, já que o resto do povo, tipo, ele sofria bullying na escola, os professores não faziam nada. Então,
exatamente.
O único que deu, tipo, um apoio pra ele foi o traficante.
Exatamente.
Então,
e a gente vê essa dualidade, né, no filme.
Sim.
Por as drogas, porque a mãe dele é viciada, e ao mesmo tempo, quem vende drogas para a mãe dele é uma pessoa boa, que traz colo, que traz casa, que traz comida. Ele chegava na casa do Juan, ele falava, né, que o Chiron não falava, mas comia muito. Então, é essa dualidade do filme que eles mostram.
Sim.
O que é ser o vilão? O que é o vilão? As drogas são as pessoas? É o quê? Tá todo mundo ali? Todo mundo é vítima? O que está acontecendo? Então, essa dualidade, entendeu? Essa exploração desse mundo marginalizado de uma criança que é carente. E, nossa, isso me fascina demais. E a sensibilidade, né? Como eu já falei, deles tratarem sobre esse assunto.
Também acho outra questão que já foi falada, abordada aqui, que eu acho que é a figura masculina, bruta, do homem negro, né? Porque todo homem negro, né, pela sociedade, o negão, ele tem que ser um cara bronco, tem que ser um cara autoritário, um cara dominante.
Duro, um cara... sem sentimento, exatamente.
Sem sentimento. E quando a gente se pega isso, e eu me vejo muito nisso, que muitas das vezes nós, homens pretos, só somos ouvidos quando somos ameaças, né? E o Chiron e o Juan são homens negros que estão dentro do tráfico, né? E quando um homem negro está dentro do tráfico, ele é olhado com um outro olhar. Então, assim, um olhar de medo, né? De pavor. E eu acho que esse filme trouxe um contraste totalmente diferente, que essas pessoas foram ligadas em suas vidas e foram levados para esse tipo de questão social, né? Que o tráfico abraçou eles.
Exatamente.
Era a única porta que eles tinham. Um acesso à riqueza, a poder, a boas condições, a comida na mesa. Então, às vezes, as pessoas falam, por que as pessoas sabem que esse caminho é ruim e por que elas vão para esse caminho? Nem sempre é assim, não funciona dessa forma, né? Porque às vezes as melhores coisas da vida, da sociedade, para essas pessoas estão sendo privadas, né? Então, assim, eu não tenho acesso a isso. Eu não tenho acesso a uma boa educação, não tenho acesso a uma boa alimentação. Comer três refeições ao dia. E isso é mais que uma obrigação, sim. Mas qual o problema de ter mais de três refeições ao dia? Né? Então, assim, são pessoas que não têm essas oportunidades. Então, ela vê dentro do tráfico uma oportunidade de ascensão, por mais que seja uma oportunidade que vai levar ela para um caminho difícil e triste. Mas eu acho que é muito isso. E eu me vejo nesse cenário, porque eu vi pessoas da minha família se envolverem com esse tipo de um tráfico, vi pessoas, amigos próximos, morrerem por conta disso, mas nem sempre aquilo foi um sonho, porque eu acho que nenhuma mãe, nenhum pai cria seu filho com o desejo dele entrar para o tráfico. Ninguém tem esse pensamento. Isso é uma consequência da vida, que acontece na vida dessas pessoas que são marginalizadas, né? E o filme traz muito isso.
Exatamente. E como a gente já vem falando, né, de como esse filme nos sensibilizou e nos trouxe uma visão que nós tínhamos, mas pessoas que não são da nossa realidade e da nossa etnia também não tinham. E é um filme que ele tem bastante credibilidade. Fiquei muito feliz porque pessoas pretas estão ocupando espaços que elas merecem, sempre mereceram, entendeu? Esse filme ele ganhou 3 Oscars em 2017, né? Ele ganhou como melhor filme, melhor roteiro adaptado. E o Juan, ele ganhou como melhor ator coadjuvante, né? O personagem ganhou como melhor ator coadjuvante. E isso me deixou com uma felicidade assim imensa de ver que nós estamos sendo representados, entendeu? E reconhecidos Porque o que falta é reconhecimento, porque capacidade a gente tem, só não tem oportunidade.
Exatamente. Isso me lembrou muito, eu não sei se vocês conhecem Euforia, provavelmente sim, a série, que está muito famosa no momento. Esses dias eu vi uma reportagem, porque tem o McKay, que é o único, praticamente o único negro, né? São quatro negros na série toda.
E ele sumiu, né?
E ele sumiu, e aí ele deu uma entrevista falando que o diretor simplesmente parou de ligar para ele, pararam de chamar ele. Então, tipo, ninguém sabe o que aconteceu com o McKay na série. Aí eu vi gente fazendo piada, tipo, ah, é porque a Zendaya, no caso, que é a Rue, que faz a Rue na série, e a família dela já cobrem a cota de negro num programa de TV. E você vê um filme onde todos os atores são negros e uma parte da produção, já que o diretor dele é negro e o diretor é muito...
Ganhar três Oscars, né?
É, ganhar três Oscars é uma coisa, tipo, que você fica aos poucos, a gente tá demorando, tipo, muito, mas aos poucos a gente tá conseguindo chegar onde a gente tem que chegar.
Exatamente.
Fomos atrasados, não porque a gente queria... Mas a gente está conseguindo pegar o nosso lugar que a gente merece, porque a gente tem talento, muito mais do que muitas pessoas brancas, mas...
eu acho isso bem legal. E traço também, né? Porque eles conseguiram ganhar o Globo de Ouro como melhor filme de drama. Então, assim, é muita coisa boa, né? É. E que pena que não é muito divulgado, né? Porque a gente sabe qual o motivo que não é muito divulgado.
Exatamente.
Né? Atores e atrizes negras são pessoas vistas como não autossuficientes, né? E eles são suficientes, são muito mais que suficientes. Então, assim, a gente não está tomando o lugar de ninguém. A gente está ocupando um lugar que é nosso. E eu acho que é isso que a gente tem que conscientizar as pessoas. Elas, por mais que elas queiram elas ou não, elas vão ter que entender ou não entender. Se não quiser entender, simplesmente vão ter que aceitar que esse lugar que a gente tem ocupado é nosso, por direito nosso.
Exatamente. Sim. A Gabriela vai falar aí. Fala.
E é muito louco, porque assim, por mais que tenha avaliações negativas, como aquela que a gente viu sobre o cara não ter gostado tanto do filme, simplesmente pelo fato que quando fala que um filme tem personagem negro, drogas e tráfico, crime, essas coisas, a pessoa espera o quê? Uma pessoa com arma, tiro... cenas absurdas.
Exatamente.
E quando
violência.
Quando ele vê um filme onde tenta mostrar o lado emocional de uma pessoa pobre e preta, só fica tipo, nossa, não queria. Mas, tipo assim, o filme é literalmente...
Não se importa com a nossa emocional.
Tipo, não é sobre o que você queria, é sobre a realidade que ele tá tentando mostrar de muitas vidas.
Exatamente.
E aí, mas... Fala, Rick.
Pode continuar.
Aí, por exemplo, o Rotten Tomatoes é, tipo, um dos maiores críticos, assim, é um grupo de críticos. E esse filme ele tem 98% de aprovação por eles e 79% pela audiência. Então, assim, é muita coisa. O tanto de filme que tem gente super famosa que não chega ao ponto disso, sabe? Então, ver esse crescimento do filme que foi lançado, tipo, há um bom tempo, mas tudo que ele conquistou até agora é, assim, incrível.
Incrível. E o que vocês concluem, assim, para mim, nesse filme, é só uma palavra que me reflete, que é acolhimento e sensibilidade. Para mim, ele retrata completamente o que uma pessoa preta, um homem preto, na verdade, né? Um homem preto pode ser sensível, tem seus sentimentos, pode chorar e também pode ser acolhido.
Sim.
Eu concordo. Eu acho que outro aspecto também que completa muito isso que a Lorena falou é a questão da ternura. Tem muita ternura.
Exatamente.
No falar, no se posicionar, no agir. Então, é isso que me cativou, é isso que me levou a outro patamar assistir o filme.
Sim. Eu acho que até, tipo, por mais que a gente não viva a mesma situação que ele viveu, pelo menos eu falo por mim, eu não vivi, tipo, o tráfico de drogas e tal, na minha família, essas coisas. Mas a gente se sente conectado porque a gente conhece alguém que viu isso, conhece alguém que passou por isso, ou algumas situações de racismo que pode ter acontecido, de bullying na escola, que a gente se sente acolhido por causa disso. Então, assim, você assiste o filme, eu fiquei com vontade de chorar o filme todo, principalmente na parte de criança.
Eu também. Eu no final, eu acho que eu chorei a primeira vez que eu vi no final. Ele e o
Nossa.
Kevin abraçados, lá fiquei, mano, caraca.
O surto que eu tive, gente, quando eles se beijaram. Eu fiquei, meu Deus, meu bloco de notas
Eu
tá até
fiquei
lá.
também na hora que
Me beijaram.
o Sharon falou que o Kevin tinha sido o único homem que encostou nele. Eu fiquei, ai, gente,
Então, assim,
meu
o
Deus.
filme ele traz muitas coisas pesadas, mas de certa forma, uma certa forma leve, para que
Sim.
quem veja e tenha a mente aberta consiga entender o que ele está querendo passar.
Exatamente. Traz uma leveza, né?
Isso.
Mesmo falando sobre assuntos tão
Verdade.
pesados.
Sim.
É isso, gente. Nós agradecemos a audiência de todos vocês. E o Black Cast vai ficando por aqui. Até a próxima. Tchau, tchau.
Tchau, tchau, gente.
Gente.